Muito boa tarde, bem-vindos a mais um Volt Life. Este vai estar a decorrer várias semanas depois do último, já que tivemos aqui um período de interregno relativamente longo, porque a Exame Informática está a mudar de instalações e o nosso estúdio novo ainda não está montado, e acabamos por transmitir este Volt Life aqui em modo teletrabalho. Espero que isso não afete muito a qualidade de som que está a chegar aqui aos nossos ouvintes do podcast e o vídeo para quem vê em direto, mas é o que podemos fazer neste momento. Mas hoje temos aqui, eu acho eu, um live muito interessante, um Volt Live muito interessante, porque temos a chegada de uma nova marca a Portugal. E este é o tema principal, a chegada da BYD, a grande marca, grande fabricante chinês, ao mercado nacional. Tem comigo, como tem sido habitual, o nosso parceiro da Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, hoje representado pelo Presidente. Portanto, estamos o mais alto representante da Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos connosco, Henrique Sanches. Boa tarde, obrigado por estar uma vez mais connosco. E como convidado especial, o Pedro Cordeiro, COO da BYD. É assim, Pedro, está correto?
Exatamente,
Sempre
exatamente.
comete cargos e eu às vezes tenho receio de cometer
Estas
alguma
coisas em
gafe.
inglês, não é? Estas coisas em inglês.
Sim, exatamente. Que é uma marca que chegou e eu fazia logo esta pergunta. Está a começar bem. Eu acho que as expectativas eram altas, Pedro.
Sim, olá, boa tarde, antes de mais, e obrigado pelo convite, Sérgio. É um prazer estar aqui. Obrigado também e cumprimentar o Henrique. Sim, a marca, havia uma grande expectativa em volta da marca. Portanto, nós fomos sentindo isso durante aqui, digamos, a preparação do projeto. Muito se ia escrevendo sobre a marca, porque a marca começou, obviamente, a vir para a Europa já há algum tempo atrás. E já havia algumas reviews, já havia aqui algum burburinho à volta da marca, pelo menos para os conhecedores da marca, e o arranque, pá, confesso que foi até acima daquilo que estávamos a esperar. Não que não acreditássemos na marca, porque acreditamos, eu próprio já estou no grupo aqui há 20 anos, portanto, e vim para este projeto porque acredito na marca, já conhecia a marca, portanto, de a conhecer, portanto, até ligada aqui à área dos autocarros. Onde eu estive anteriormente aqui na Quinta do Buzz, portanto, já conhecia
Sim,
nessa eletrificação a
a
BYD, que era,
BYD em
portanto,
autocarros é extremamente grande, é um
certo,
gigante,
certo,
o
e que já
maior
estão
do
na
mundo.
Europa há imensos anos,
Sim,
portanto, eles já estão desde 98 na Europa, portanto, já é uma marca que a esse nível já se conhecia, portanto, na parte dos painéis fotovoltaicos, né, tudo que é a base de armazenamento de energia, portanto, eles já eram conhecidos. Aqui no, nos automóveis, propriamente ditos, não, portanto, era aqui uma marca ainda desconhecida, pelo menos do grande público, ou pelo menos de quem está mais desatento, mas o arranque tem sido muito bom, ou foi muito bom. Nós até estávamos aqui um bocadinho em off a conversar que, né, estas primeiras vendas que aconteceram foram acima do esperado, e tínhamos clientes que queriam claramente as viaturas, porque já sabiam quais é que eram as viaturas, portanto já tinham lido tudo sobre elas e já conheciam a marca.
Henrique, imagino que na Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos é sempre uma boa notícia quando chega uma marca nova, porque aumenta a concorrência, aumenta a oferta para os utilizadores. O que é que sentiu dos utilizadores? Sentiu que havia aqui uma expectativa, que esta marca era importante para o mercado?
Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Sérgio. Claro que sim. Aliás, nós havia vários contactos com a associação de muitos utilizadores, uns associados, outros nem por isso, que queriam saber então quando é que vem a BYD, quando é que se estreia, quando é que podemos testar os carros da BYD. E pronto, havia uma grande expectativa, até porque já havia conhecimento do carro em noutros países europeus. Eu tive a felicidade e o prazer de ser convidado para o lançamento da marca BYD aqui em Portugal e tive a oportunidade durante um dia de testar o Atos 3. E é um carro muito, muito bom, muito, muito equilibrado. A BYD vem trazer um preço ligeiramente inferior aos preços que estão a ser usados para o mesmo tipo de segmento de viatura, e neste momento tem os tais três modelos em comercialização em Portugal, vai ter um quarto até ao final do verão, creio eu, e portanto aquele estereótipo que existe um bocadinho, o carro chinês, basta entrar no carro, nem é preciso fazer o test drive, mas se fizermos o test drive, percebemos claramente que estamos perante um carro que ombreia com os grandes fabricantes europeus, coreanos e norte-americanos e japoneses. Portanto, é um carro que tem tido uma grande aceitação por aquilo, pelos comentários que temos recebido, e eu francamente gostei muito do carro, quer em condução, direção, a regeneração, até a parte do infotainment foi bastante, bastante agradável, bastante intuitiva, bastante friendly, digamos assim, e portanto eu auguro um sucesso muito interessante, e se puderem então baixar um bocadinho mais os preços, seguramente o sucesso irá ser estrondoso, não é? Porque Pedro, de facto faz falta preços mais acessíveis para as pessoas.
Mas Pedro, a vossa estratégia não tem sido de facto o preço, até porque os modelos estão disponíveis neste momento, estamos a falar de alguns carros, sei lá, estava aqui a mostrar aqui ainda há pouco os modelos disponíveis. Temos aqui o Ato 3, que é um SUV...
Foi o que eu experimentei.
Sim, sim, que é um SUV... muitas vezes no mercado internacional fala-se de SUVs compactos, mas em Portugal isto acaba por ser um SUV já familiar, porque a nossa realidade de mercado é um bocadinho diferente da realidade lá fora, não é? Temos o tanque, e este carro tem um interesse particular de ser 7 lugares, pois corrija-me se eu estiver errado, e 7 lugares, não há assim tantas propostas no mercado, o que para famílias mais numerosas faz toda a diferença.
Disponível à data, eu até diria que é disponível, não é? É o único, não é? Disponível
à
data, sim.
Sim.
Haverá outros que vêm mas neste momento disponível é o único, sim.
Temos o Model X, salvo erro, o Model X também tem sete lugares.
6, não é? 6.
Ah, 6, ok, é verdade. E o BYD N, que também é um carro já um segmento bastante lá para cima, apontar lá para cima. E aqui, aliás, nos comentários apareceu logo pessoas a falar do preço. Mas a vossa estratégia não passa, obviamente pode passar pelo preço em termos concorrenciais, mas não é por aí que vocês querem fazer a diferença, não é? Não é por aí.
Sim, não é por aí, não, é correto, e eu percebia, não é, obviamente, a indicação do Henrique e nós próprios, não é, enquanto importador, neste caso o Grupo Salvador Caetano, para o país, portanto, obviamente nós queremos preços competitivos, nós queremos democratizar aqui a eletrificação, isso é claro, portanto, mas a marca, portanto, e a estratégia de preços, até porque também às vezes eu vou ouvindo algumas coisas, portanto, a estratégia de preços é concertada a nível europeu, portanto, é a marca que a define. Há algumas variações, mas essas variações têm a ver ou com taxas ou com, efetivamente, o IVA, não é? No final, portanto, há assim uma taxa. Portanto, a estratégia é da marca, e a marca posiciona-se aqui num premium accessible. Portanto, o posicionamento típico é premium accessible. Portanto, uma viatura com qualidade ao nível da construção, com tecnologia, não é? De ponta, portanto, com durabilidade, com fiabilidade, portanto, que posiciona a marca neste segmento premium, ao nível do equipamento que oferece. O accessible é que um equipamento habitualmente deste nível era mais caro, portanto, tinha aqui um valor de mercado significativamente superior, portanto, e então conseguimos atingir ou chegar à compra de uma viatura destas com um preço mais acessível, né? Porque o nível de tecnologia que ela oferece não está, digamos, disponível logo numa gama de entrada. Né? Por exemplo, o Ato 3, não é? Que é o carro que o Henrique estava a comentar, que experimentou, portanto, nós temos apenas duas versões, portanto, e até há duas versões, portanto, sendo que a diferença entre elas é mínima, e a versão de entrada, portanto, é altamente equipada já, portanto, é uma versão que já tem aqui o nível de equipamento como o teto de abrir e panorâmico, portanto, que é uma situação, portanto, não habitual ou não normal, digamos, neste segmento de entrada. Um exemplo, não é? Ao nível das autonomias, falamos de 420 WLTP, portanto, também já são autonomias aqui sem variação, não é? Em termos da versão, portanto, é a autonomia base, standard, portanto, entre outros, digamos, features, não é? que estas viaturas têm logo na gama de entrada.
Sim, e a BYD tem sido, aliás, até de origem, porque a BYD é daqueles fabricantes que se pode dizer de nova geração, um pouco como a Tesla, que não vem da indústria automóvel propriamente, mas vem mais nesta parte, como nestes carros elétricos, mais da área de energia e da tecnologia, pode-se dizer isso, ou não é bem assim? Portanto, sim, a tecnologia aqui assume um papel muito importante, não é, nestes carros?
Pode, Sérgio, aliás, a marca, claramente, portanto, e é única, não é, nesta perspectiva, portanto, eles vêm, não é, a marca nasce, portanto, como fabricante de baterias. portanto, baterias para as telecomunicações, né, e para outro tipo de, depois de, também de aplicação, portanto, mas é uma marca tecnológica que vem de fornecer baterias, desenvolver baterias, de ter o know-how de baterias, né, dos telemóveis, portanto, que nós aqui, portanto, já usávamos aqui até nos anos 90, né, aqui em Portugal e na Europa, portanto, que eram baterias BYD, portanto, nunca ninguém reparou, uhum. não é? Nas marcas uhum. típicas que usamos aqui nesses anos.
Eu julgo que a Nokia usava BYD, não era?
Certo, Nokia. certo. Nokia e Motorola, pronto, falarmos aqui.
Marcas, mas pronto, mas foram clientes que correu mal, esses dois acabaram.
Por isso é que eles divergiram, não é? E diversificaram também. Mas eles continuam, ainda continuam, de à data, não é? Marcas com a Apple, ao nível dos iPads uhum. e dos iPhones, continuam a ter aqui também cadeias de fornecimento deste tipo de baterias. Portanto, e a marca mantém este tipo de tecnologia de baterias, né, vamos dizer, de mais tecnológica, de eletrodomésticos, né, depois passa para o desenvolvimento de automóveis, né, ou seja, como já detém, domina a cadeia, uhum. né, em termos de desenvolvimento das baterias, né, evolui para a produção de automóveis, né, começa nos ICE, né, portanto, arranca aí, portanto, mas rapidamente, portanto, passa para os PHEV, lançou o primeiro aqui em 2008 e logo a seguir, 3 anos depois, arranca aqui em 2020, portanto, logo a seguir, 3 anos depois, exatamente, arranca com as viaturas elétricas, 100%
elétricas. Por um lado, há aqui a questão de ser uma marca chinesa e tudo o que isso pode querer ser complicado, não é? Em termos de marketing, para vocês convencerem as pessoas, apesar do que o Henrique disse, pode não ser fácil. Por outro lado, nos carros elétricos sabemos que o componente mais importante são as baterias, e nesse aspecto estamos a falar de uma marca que provavelmente nenhuma outra marca tem tanta experiência no mercado neste momento em baterias como a BYD, não é? Provavelmente. Henrique?
E já agora, a BYD, que é uma marca de facto nova que entra no mercado, mas em Portugal já há alguns anos que existem os autocarros da BYD. Portanto, exato, para quem acompanha a mobilidade elétrica, não é de todo uma novidade a marca BYD. E sabemos como é que ela se tem posicionado, quer na China, país de origem, quer nos outros mercados para onde se foi expandindo. Essa questão do estereótipo do chinês acaba, eu já o referi há bocado, acaba sim, com entrar no carro, pôr o carro, ligar o carro e fazer um test drive ao carro, e apercebemos rapidamente que não estamos perante um carro. Eu julgo que os carros chineses em geral hoje em dia estão como os coreanos estariam nos anos 90, yes, ou os japoneses nos anos 70 do século passado, yes, quer dizer, evoluíram muitíssimo, e não tem nada a ver se calhar com os carros chineses de há 10, 15 ou 20 anos. Estes carros são de facto carros que cumprem tudo, e quanto a mim até estão ligeiramente acima, pelo menos no modelo que eu testei, mas nos outros modelos que, embora não testando, pude ter um contacto direto com eles, achei excelentes a parte dos equipamentos, dos acabamentos, a parte do infotainment, portanto muito, julgo que estão posicionados ao nível do melhor que se faz. E a nível do preço, estão ligeiramente abaixo, portanto, okay, eu julgo que está aí.
Uma questão, Pedro, curiosa, que já agora queria ver o seu comentário sobre isso, que é o que se tem comentado. Aliás, nós também já comentamos isso há umas semanas, quando falamos da BYD, uma das vezes que falamos, que é quando descobrimos, ou quando foi notícia que vinha para Portugal através do vosso grupo, que há aqui muita gente tem feito um paralelismo, que foi o grupo que trouxe a Toyota, quando a Toyota não existia quase, era uma marca que as pessoas também olhavam de cima para baixo, aí os japoneses, aquilo não tem interesse nenhum, e hoje é a maior, ou a segunda maior, anda sempre ali no topo, portanto devia um bocado um paralelismo esta questão do grupo que trouxe a Toyota e agora traz a BYD.
Sem dúvida, Sérgio, eu próprio entrei no grupo na Toyota, portanto eu tenho aqui também esse ADN. E obviamente bebi da história, não é? E da Toyota veio para ficar, não é? Portanto, esse, não é? Que ficou, digamos, este slogan, e ficou mesmo, não é? Portanto, e já existe, eu já li várias vezes, e mesmo dentro do grupo, vários paralelismos com o mesmo slogan, não é? Que a BYD chegou, não é? E chegou para ficar também. Portanto, e sim, nós acreditamos, portanto, e como eu disse, portanto, lendo e vendo a trajetória toda da marca, e se calhar hoje em dia, não é? Temos muito mais informação, digamos, do valor desta marca versus, eventualmente, se o Salvador Caetano teria na altura relativamente à Toyota, não é? Portanto, hoje em dia temos aqui muito mais informação e conhecimento já do potencial, né? Porque estamos a falar da marca e relativamente aos modelos, o Henrique já de certa forma já explicou e valorizou, portanto, mas claramente ao nível dos números, não é? Portanto, falamos do líder mundial neste momento, não é? Ao nível da produção de veículos, os chamados NEV, não é? Portanto, falamos de viaturas híbridas, portanto, plug-in e elétricos. Portanto, é o maior construtor, continua a bater recordes de produção e de venda consecutivamente, portanto, e tem um grande domínio, que é a grande diferenciação por outras marcas, não é? E até ligado à pergunta anterior, Sérgio, que é, portanto, como vem da área tecnológica, como domina a cadeia das baterias e como evoluiu para a parte depois das centralinas, não é? Que também domina e fabrica os próprios motores, não é? Que desenvolve R&D e que fabrica também os semicondutores que produz, portanto, ou seja, tem a cadeia toda produtiva e acaba por ser, portanto, a dimensão da marca, acaba por ser a única, portanto, o único fabricante mundial que domina estas as áreas core, não é, se quisermos, da produção automóvel à data. Portanto, eles têm
significa que não há problemas de stock, ou seja, quem compra um BYD em Portugal tem que esperar muito tempo, ou nem por isso?
Nesta altura
do campeonato fala-se muito disso, não é?
E essa também é uma das vantagens que, de facto, a marca traz, não é? E claro que a marca vem e o objetivo, nós, e a marca quer, e nós, obviamente, querem, temos estratégia e nós, obviamente, vamos segui-la de igual forma. Portanto, vamos fazer um crescimento gradual. Portanto, temos objetivos, somos ambiciosos, queremos, obviamente, ter aqui uma penetração, digamos, no mercado interessante, mas vamos fazer um crescimento gradual. Mas um dos outros fatores diferenciadores é que a marca, como tem uma capacidade produtiva gigante, não é? Vamos dizer assim, portanto, o gigante no paralelismo da marca e na capacidade produtiva, portanto, nós temos viaturas. Portanto, temos viaturas, portanto, as viaturas vêm todas para a Europa neste momento, elas estão centralizadas, digamos, na Europa. A Europa está a arrancar, não é? Vamos lembrar-nos que para a BYD a Europa está a arrancar aqui a partir de 2021, com o mercado da Noruega, não é? onde eles iniciam com um modelo só, com o Tang, não é? O tal SUV de 7 lugares, portanto, eles arrancam aí, portanto, e entretanto começam aqui uma estratégia, não é? Diversificar, não é? Por vários países europeus, portanto, e Portugal entra aqui em 15º. Portanto, Portugal é o 15º país a adotar a marca, portanto, e a marca continua a crescer, portanto, continuamente na Europa, mas são números, não é, muito, não é, inferiores, digamos, não é, no panorama mundial. Portanto, e as viaturas, elas existem porque a marca sabe que essa vai ser também um fator distintivo, que é a disponibilidade de viaturas para entrega.
E novos modelos. Agora aqui fala-se muito do Dolphin, que foi apresentado recentemente, e que este será um carro, e voltamos ao preço, com preço mais baixo, portanto fala, o preço anunciado, salvo erro, começa nos 29.990 euros, exatamente, por uma bateria com 45 kWh e autonomia de WLTP 340 km. Portanto, já estamos a falar aqui de uma relação simplificando muito, entre capacidade da bateria e preço bastante apelativa, e é um carro que mesmo uma vez mais, pelas características anunciadas, mesmo no modelo na versão de entrada, já traz uma série de tecnologia incorporada, já traz uma série de gadgets e de tecnologia. Este carro, quando é que chega cá? Quando é que vamos poder comprar o Dolphin, ou testar o Dolphin?
Portanto, o Dolphin foi agora anunciado do lançamento europeu em Madrid. Portanto, as viaturas, nós vamos começar a receber viaturas para a apresentação, portanto, aqui, vamos falar aqui à altura de férias, portanto, mas a chegar ao mercado, portanto, a começar aqui a iniciar as vendas a partir de setembro. Okay. Portanto, sendo verdade que neste início, portanto, a partir de setembro, a viatura que estará disponível, portanto, não será a viatura de 44, 45, portanto, não será essa já, será a de bateria de 60. Okay, que vai aqui já aos 427 de autonomia. Portanto, essa é, digamos, é a viatura que nós teremos logo a partir de setembro, mas entretanto essa, não é? Portanto, e aí sim já é aqui um bocadinho um game changer, portanto já começa a ser aqui uma viatura que de facto já vem aqui para um nível de preço, portanto, mais não sei se a palavra é esta, mas se calhar mais agressiva, não é? E mais atingível, não é? Digamos, ao nível do consumidor. Portanto, será aqui final do ano, início de 2024. Esta em concreto.
E é curioso,
mas o modelo é o mesmo, não é? Estamos sempre a falar do Dolphin.
Corrijo-me se estiver errado, mas mesmo o Dolphin com mais segmento de entrada tem já tecnologias como o vehicle to load, portanto, a possibilidade de alimentar outros dispositivos elétricos, não é? Que é uma característica que eu acho particularmente interessante. E portanto, é curioso que nota-se a aposta da BYD da tecnologia, porque mesmo na versão de entrada temos Apple CarPlay, Android Auto, aquele ecrã que roda, tudo isso na versão de entrada, que é curioso, o que demonstra que é uma aposta bastante, bastante forte.
Pedro,
E em Portugal, Alan? Sim.
já uma ideia do preço da versão com a bateria maior para lançamento em Portugal ou não?
Já estão
Sim,
divulgados, sim.
já estão divulgados, sim. Já estão
Já estão,
divulgados,
Henrique.
sim.
E neste momento
Porque...
vocês têm concessionários com showroom já. Quantos têm neste momento?
Portanto, à data nós temos quatro, temos dois a norte, portanto, aqui em Vila Nova de Gaia, na Madalena, portanto, aqui digamos, no parque da Caetano, retail, portanto, temos um, depois temos um, no centro do Porto, depois temos dois a sul. Portanto, neste momento temos em Setúbal peço desculpa, Setúbal será o quinto. Temos em Cascais, no Parque da Arruana, e na Caetano Retail também, e temos depois na Fontes Pereira de Melo, onde foi o evento até de apresentação e de lançamento. Portanto, temos quatro e Setúbal, né, que eu falei. Portanto, será o quinto Caetano. Portanto, o concessionário é a Caetano Tech, portanto, é a empresa do grupo também que está a fazer a comercialização nesta fase, mas o nosso objetivo é continuar também aqui a crescer em termos de presença geográfica. Portanto, nós temos já um plano também traçado para chegar a mais sítios muito em breve também. Portanto, tal estratégia
Ou seja,
de
estão muito
crescimento.
preocupados com o pós-venda, neste caso, não é? Então,
É
com uma
essencial,
disponibilidade. Sim.
Sérgio, é essencial. Nós temos que assegurar a qualidade, portanto, que o produto tem, mas temos que, ao mesmo tempo, não é assegurar aqui um suporte à pós-venda. Portanto, isto aqui é algo que nós acreditamos que também nos diferenciará, portanto, aqui a marca, porque a estratégia da marca, portanto, foi, portanto, vir aqui através de parceiros, portanto, selecionados para vir para os países e com isso, não é, beneficiar do suporte e do conhecimento desses mesmos parceiros e dessa rede da pós-venda e do contacto direto, não é, que no fundo a marca, neste caso Salvador Caetano, também traz de suporte a uma marca como a BYD.
Ok. É curioso porque o líder de vendas em Portugal, a Tesla dos veículos elétricos, neste momento só tem dois, né? Dois,
Verdade,
dois, Lisboa e
verdade, verdade. É uma
Porto. Porque
estratégia diferenciada.
vocês já têm mais do que a Tesla em termos de assistência e do serviço de demonstração dos carros. Pedro, não queria tomar muito do seu tempo, nós te combinamos aqui 20 minutos, meia hora, já estamos aqui nos 20 minutos. Para o futuro, o que é que podemos falar aqui para os portugueses que estão interessados na BYD? Alguns projetos, porque a BYD é tão grande, por exemplo, em termos de estratégia, vocês vão ficar só com a parte de automóveis ou pensam eventualmente também em soluções de energia, ou isso será sempre separado da área dos automóveis?
Assim, a marca, efetivamente, tem aqui várias áreas de negócio, portanto, e nessas áreas de negócio poderá haver aqui várias oportunidades. Portanto, sendo verdade que neste momento estamos a dar os primeiros passos também na relação com a marca, e obviamente temos que provar, não é, que também somos capazes, mas é verdade que em paralelo, portanto, nós já estamos a discutir com a marca aqui outras parcerias. Portanto, será algo que no futuro poderá vir a acontecer. Neste momento vamos nos concentrar aqui nos automóveis, portanto a gama de entrada neste momento são 3 unidades, o Dolphin que falamos aqui, portanto, será o quarto, o próprio Seal, portanto, que também virá logo a seguir, e aqui já estamos a falar de uma viatura também que vai entrar aqui num segmento também interessante, portanto, também vem ainda em 2023, teremos ainda aqui uma novidade durante este ano, portanto, num segmento um bocadinho diferente, também vamos introduzir aqui outro modelo. E no início do ano também temos a garantia que já temos aqui outro segmento, portanto, outra viatura também noutro segmento. Portanto, temos aqui um portfólio, portanto, de, digamos, seis
Muito
mais
vasto.
um, ok? Portanto, que nos dá confiança, que nos dá aqui motivação, portanto, para continuar aqui a fazer este crescimento, vá lá, step by step, com a marca. Portanto, que está a correr bem, portanto, nós acreditamos que isto vai continuar a correr bem, portanto, nós vamos dar aqui sustentabilidade à marca e confiança e credibilidade. E em paralelo, sim, portanto, estamos e vamos continuar aqui a discutir com a marca aqui outras potencialidades de negócio que neste momento estão a decorrer.
Relativamente ao Sil que falou, não queria deixar de aproveitar, porque já que deu a deixa, já a ideia de preços, vai ser Como é que e disponibilidade em termos de meses? Não.
Essa, Sérgio, essa é a pergunta que toda a gente faz. Nós próprios fazemos, ok? Nós próprios fazemos. Nós não temos também no preço. A marca ainda não definiu a estratégia de preço para esse modelo. Sendo certo que é um modelo distintivo, né? Ele compara aqui com alguma concorrência.
Ainda sim, que Model nós, 3, pode dizer.
Pronto, ainda que nós não queiramos aqui. Mas, efetivamente, é um carro distinto, é um carro diferente, é um carro que vem aqui e vai com outra personalidade, se é que se calhar a palavra é mais correta. Portanto, e a marca ainda não definiu qual é que vai ser a estratégia. Portanto, mas sendo certo que virá este ano 2023 para o mercado português
e,
também.
E o Seagull, que é aquele mais barato que foi mostrado na China, há planos para chegar à Europa?
Esse aí foi eu tive na altura em Xangai, portanto, no salão. Portanto, foi uma viatura que foi também apresentada aí, foi uma viatura que suscitou muito interesse, né, tanto mundial, tanto, e dos próprios distribuidores dos vários países. Portanto, neste momento a marca nem diz que sim nem que não, portanto é isso que eu posso dizer. Nós não temos ainda visibilidade sobre a mesma, mas quem sabe no futuro próximo ela não possa de facto vir mesmo para a Europa. Dizer que eu penso que isto também é importante, que todas as viaturas, portanto, elas vêm para a Europa e vêm, obviamente, são diferentes daquilo que, digamos, são
produtos
que existem na China. Okay? Portanto, elas são adaptadas, não é, em função das diretivas, das normativas, mesmo a questão do Euro NCAP, então elas têm que ser preparadas para passar nos testes, portanto, as viaturas são diferentes, não são as mesmas.
Sim, já está a dizer, preparem-se, mesmo que chegue, o preço será outro.
Por aí, é isso, por, né? por aí, Sérgio.
Tantas curvas para dizer aquilo que é. Está bem. Henrique, não sei se quer algum
comentário. Mas uma certeza é chegarmos ao final do ano com os tais 5 modelos. É excelente para o mercado português.
Isso vai acontecer, sim. E eventualmente 6, mais o tal, vá, que eu neste momento não quero estar aqui a revelar, mais uma viatura que eventualmente ainda teremos também este ano.
Ok. Isso está confirmadíssimo. Uma grande variedade. Pedro, muito obrigado pelo seu tempo. Sei que tem outro estado aqui a pouco de outro sítio, portanto agradeço o seu tempo. Eu e Henrique vamos continuar agradeço. Aqui um pouco mais a discutir isto, as notícias da semana, e vamos certamente falar mais vezes com o Pedro. Obrigado, Pedro.
Muito bem, obrigado, Sérgio.
Boa tarde, Pedro. Até uma próxima.
Boa tarde. Até uma próxima. Obrigado.
Henrique, quanto a nós, temos aqui algumas notícias para discutir da semana, e eu se calhar começava por o Azores é Rally, porque estivemos lá os dois, foi muito divertido, teve tanto divertido como de um bocadinho massacrante para os carros.
Desafiante.
Será a palavra. Exatamente. E eu aproveito, fazendo aqui um bocadinho de publicidade em causa própria, no nosso site de Volt, porque nós participamos, onde está aqui na notícia os vencedores. Parabéns ao VE, porque o VE esteve muito bem, as equipas do VE estiveram muito bem, ganharam, por exemplo, foi uma equipa do VE que ganhou o prémio da deficiência, também foi uma dupla do VE que ganhou a prova especial de Lagoas, como é que se chama? É aí que está, vou mostrar aqui a foto do Rodolfo e da André Serrano, exatamente, e ficaram também, no geral...
Ainda ganhamos a taça feminina.
É verdade. E no geral, aqui está este, o Hugo Batista e o Ivo Tavares ficaram em segundo lugar.
Conseguiram o segundo lugar na classificação geral. Não, foi uma presença, primeiro que tudo, dar os parabéns à dupla vencedora, ao Carpinteiro Albino, que mostraram-se superiores a qualquer outro e ganharam com todo o mérito o Rally dos Açores. Mas o nosso campeonato é um bocadinho diferente, nós somos totalmente amadores, temos duas equipas um bocadinho mais bem preparadas e mais bem rodadas, mas depois temos outras tantas que não. E portanto é muito desafiante, o nosso papel é divulgar a mobilidade elétrica no seu conjunto, mas também mostrar que os nossos veículos, automóveis ligeiros de passageiros de série, permitem fazer este tipo de rallies de regularidade. Neste caso, como o Sérgio já referiu, de facto, o Rally dos Açores foi bastante desafiante e, devido ao temporal que assolou os Açores há umas semanas atrás, havia estradas, de facto, muito danificadas, o que apenas levou a que a condução fosse mais atenta, digamos assim.
Exatamente, mais, foi mais apimentado, foi, mas
Exatamente.
foi bem giro, foi, sinceramente, já participei em alguns ralis, fui o mais giro nesse aspecto, porque era mais desafiante as estradas e as paisagens.
Mais perto do
Infelizmente,
rally do que da regularidade, não é?
exatamente, fui mais perto do rally de velocidade, aliás, esta imagem mostra isso, mas não, havia muitas outras para mostrar, que mostram isso. As paisagens, claro, espetaculares. Infelizmente, quando se está a conduzir, como foi o meu caso, a preocupação com a estrada e com as curvas e contracurvas é tanta que não se vê tanta paisagem. Não sei se o Henrique consegue espreitar a paisagem quando está a conduzir.
Não,
Eu nem por isso.
eu vejo agora as fotografias que a organização fez.
Exatamente. E é
Bom, eu ainda
curioso.
fiquei mais um dia fora do campeonato nos Açores
Sim.
e tive a oportunidade de fazer alguns troços em passeio. E aí
Sim.
sim, tive a oportunidade de ver as paisagens.
É,
Não, em
porque alguma.
competição, nós
Aliás.
não.
Não conseguimos, né? E algumas fotos que eu vejo agora que a organização apresentou que eu nem me apercebi que tinha passado por lá, sinceramente, que é curioso. Que é curioso. Mas foi um rally muito engraçado. O
Foi muito
próximo é.
interessante,
Sim.
estava sob observação da FIA, da Federação
Exatamente.
Internacional de Automóvel, para uma possível homologação no ano 2024. Veremos, seria ótimo que passássemos a contar Portugal duas provas homologadas pela FIA. O Eras Eco Rally já é homologado pela FIA e o Açores está. Eco Rally está agora sob observação. Mas pronto, o campeonato já continua ao mês que vem com o Eco Rally de Proença Nova. E temos este ano 7 provas para realizar.
E uma coisa curiosa é que são de facto muito competitivos, ou seja, as diferenças entre os primeiros, mesmo entre os primeiros, há muitas mudanças de posição e é muito competitivo. Eu queria só mostrar já agora o que nos aconteceu, que o Henrique ouviu a seguir depois, que foi parámos, tá, exatamente, e o nosso carro foi literalmente atropelado por estas vaquinhas. No início eram só duas ou três, eu parei. Nessa altura, o Henrique, como sai um minuto depois de
Um
mim, era
minuto
logo o
depois.
concorrente, era logo o número a seguir ao meu, era o 9, não é? E o Henrique era o 10, seria isso?
E o Aerodeste.
Exatamente, portanto, ele ainda viu esta fase final. No início eram só duas ou três vacas, eu fiquei paradinho e de repente elas começaram a ficar enervadas. Porque estavam num sítio apertado, isto tinha paredes, muros dos lados, não é? E acabaram por empurrar literalmente o carro. Perdemos aqui 60 e tal segundos, para a posição não foi muito bom, mas fica uma história gira para contar, um dia em que eu tinha um colega do AutoSport, o José Abreu, que disse-me uma coisa gira que foi, pá, eu já vi dezenas ou centenas de ralis. E já vi muitas histórias infelizes de carros a atropelar vacas, mas é a primeira vez que eu ouço a vaca
Uma
atropelar um
vaca
carro.
atropelar um carro.
Mas pronto, foi o que foi.
Não,
Mas
mas foi.
já agora.
Parabéns à
Sim,
organização mais uma vez.
exatamente,
Estava muito bem
exatamente.
organizado o rally e, obviamente, Açores tem umas paisagens indescritíveis. Portanto, é uma grande forma também de
Sim.
propagandear o próprio turismo nos Açores. Muito
E é
importante.
importante também mencionar que não é só o facto de serem carros elétricos na prova. Portanto, o grupo, a organização, tem uma série de cuidados relacionados com o impacto ambiental, a redução da pegada, que já lhes deu. Eles até têm certificações, incluindo certificações do Governo Regional e outras, graças aos cuidados que eles têm em termos ambientais em volta desta prova. Portanto, não é só o facto de serem carros elétricos e não de combustão interna, há todo um cuidado com a diminuição da pegada ambiental da prova que também convém enaltecer porque é de facto um cuidado muito interessante, muito importante.
Até depois da entrega dos prémios e do almoço final, foram plantadas pela organização duas árvores na Lagoa das
Exatamente.
Furnas para compensar o impacto em termos de CO2 que o rally provocou. E isto estamos a falar de carros elétricos que não têm
Exatamente.
emissões de CO2. Portanto, é muito
E portanto.
importante essa referência também à sustentabilidade.
Exatamente. Pronto, e vamos agora a outra notícia que também acho que está a marcar a atualidade, que tem a ver com redes de carregamento. Temos este lançamento da Hyundai. Hyundai Blue e-Mobility, que estive na apresentação da Hyundai, e portanto é um novo serviço de carregamento para clientes Hyundai que agrega na mesma app, no mesmo serviço, a gestão dos carregamentos, seja de privados, seja de frota de empresas, tudo no mesmo chapéu. Tanto dá acesso à rede Mobi-E, como o mesmo cartão pode ser usado, ou a mesma app pode ser usado para carregar na rede Mobi-E, em redes privadas de casa, na rede do condomínio, na rede da empresa, misturando vários tipos de carregamentos e de acessos. Pareceu-me muito interessante. Tem também a vantagem de ter um custo, um desconto para os condutores de Hyundai, que tenham acesso a este serviço, portanto, um preço de quilowatt-hora um pouco mais baixo, e portanto, o Henrique poderá comentar melhor do que eu, mas é uma boa notícia termos mais um serviço de carregamento a chegar ao mercado português.
Excelente, e já agora comentar que hoje decorreu a Converse, que é uma conversa promovida e organizada pela ERG, que é o regulador de energia da eletricidade para Portugal, onde tiveram presentes, portanto, todos os principais players da mobilidade elétrica, desde a entidade gestora, a própria Mobi-E, até SEMES, OPCs, obviamente a UF também esteve representada, a DGE, que é a Redes, onde foram abordados alguns dos temas relativos à rede de carregamento, mas também aos impactos que a nova regulamentação do AFIR, recentemente aprovada na União Europeia, vai ter em cada um dos países da União Europeia. Concretamente, ali falou-se do impacto que irá ter em Portugal. E o impacto que vai ter em Portugal é fazer acelerar ainda mais a adoção e a simplificação da forma de carregamento de um veículo elétrico. A UF, como se sabe, defende o modelo que separa a energia da operação do posto, e parece-nos que, do ponto de vista do utilizador, basta fazer contas, nós carregamos diariamente e semanalmente os nossos veículos elétricos, consegue-se, de facto, preços muito competitivos. Existe uma, ao contrário de quem defende que não, que um modelo totalmente aberto é que seria democrático, não, esse iria dar lugar, creio eu, a monopólios, e este modelo atual é que é um modelo perfeitamente aberto e concorrencial. É evidente que vamos ter que alterar algumas coisas do modelo atual, especialmente simplificar e permitir que qualquer visitante de estrangeiro ou imigrante, ou qualquer português que não queira ter um contrato com um comercializador de eletricidade para a unidade elétrica, possa fazer um carregamento, pagar com o seu cartão de débito e de crédito e seguir a sua viagem. Portanto, isso será implementado gradualmente. Há aqui algumas divergências, se é só nos postos rápidos, se é em todos os postos, enfim. Quem puder, está disponível no YouTube da ERSE a conferência de hoje de manhã, e eu julgo que é muito interessante para quem se interessa por estes assuntos acompanhar o que lá foi dito.
A Stellantis, outro grande grupo, também anunciou o Free to Move Charge, basicamente é mais um ecossistema completo
É
de hardware,
mais um, não é?
software, carregadores, que vai começar, curiosamente, apesar de Stellantis ser europeia, começar nos Estados Unidos e depois vai se expandir para a Europa, mas é mais uma rede transfronteiriça e, portanto, de grande capacidade, porque estamos a falar de um grupo que tem uma série de marcas, a Stellantis
Gigantesco.
e a dona da Fiat, da Opel, da Citroën, da Peugeot, da Lancia, que agora também, ainda estes dias,
De
lançou um
Chrysler.
carro, um protótipo, da Chrysler, da Jeep. Portanto, estamos aqui a falar de um grupo gigante e se um grupo destes anuncia um ecossistema de carregamento, obviamente que podemos esperar daqui muita, muita, muita coisa, não é? Não só a nível de redes de carregamento, mas também da forma como estas redes interagem com diferentes tipos de veículos e outra questão das mobilidades mais sustentáveis, de complementar com veículos mais leves, transportes públicos, portanto, isto é tudo um ecossistema que vai permitir, teoricamente, estas opções todas de mobilidade para no futuro próximo. E,
Ou
portanto, é
seja,
outra notícia.
quem pensa que quando se fala de mobilidade elétrica, o que nós falamos é mudar todos os carros a combustão para carros
É
elétricos,
porque
não
está
é disso que se
distraído.
trata, de facto. Temos aqui, isto é o início de um caminho totalmente desafiante, inovador, vai ser disruptivo, seguramente. Nós ainda nem nos apercebemos, já começámos a ver algumas alterações de comportamentos, mas o que vem aí vai ser altamente disruptivo e vai acelerar muitíssimo esta transição energética, esta eletrificação dos transportes, neste caso dos transportes rodoviários. Portanto, todos estes programas que a Hyundai e agora a Stellantis anunciam, e já outras marcas têm em vigor, apenas vêm começar a abrir caminho para uma panóplia de negócios relacionados com a mobilidade elétrica e com a produção e disponibilização de energia elétrica, que vão, as cidades vão se transformar, creio eu, substancialmente, num futuro relativamente breve.
Aliás, como vimos no Encontro Nacional de Veículos Elétricos, que decorreu em Évora, como aquele exemplo da questão de como muitas vezes, e isso nota-se com pessoas que eu falo diariamente, quem adquire um veículo elétrico, depois acaba, muitas dessas pessoas acabam por instalar painéis solares e acabam por fazer a transição a partir do veículo elétrico. E, portanto, tudo isto tem consequências, obviamente. Tudo isto tem consequências e é muito.
Este, de facto, é o primeiro volto depois do EMV de Évora, do Encontro Nacional de Veículos Elétricos. Um outro caso que foi lá apresentado foi todos os transportes públicos coletivos rodoviários de Évora vão passar a partir do mês de julho, do próximo mês, portanto, estamos a 3 dias ou 4 do início do mês, a ser totalmente elétricos. Os 23 autocarros atualmente ao serviço, a diesel, vão ser todos substituídos por 23 autocarros 100% elétricos. Nós estivemos a vê-los, já estão todos em funcionamento, digamos assim. Concretamente, esta sexta-feira, não, na sexta-feira da semana passada, dois desses autocarros começaram a fazer carreiras experimentais gratuitas para a feira que está a decorrer neste momento em Évora, mas agora no mês de julho, todas as carreiras, as pessoas de duvidavam, então, mas como é que eles vão carregar? Vão ter que parar para carregar? Aqueles autocarros têm 350 km reais e a carreira com um perímetro maior em Évora tem 295. E existem várias carreiras com cento e poucos quilómetros, entre os 100 e os 200 km. Portanto, os autocarros, a Trevo, que é a concessionária, tem instalado na estação de caminhonagem central de Évora 24 carregadores rápidos, 120 kW, e, portanto, cada motorista, no final do seu dia de trabalho, estaciona o seu autocarro elétrico, liga o autocarro elétrico ao carregador, vai dormir e de manhã o outro motorista que pega no turno da manhã apenas desliga o cabo e tem o autocarro carregado na sua totalidade a 100%. Portanto, é um exemplo para outros municípios e para outras concessionárias. Nós já sabemos que Albufeira irá ser a segunda cidade de Portugal a ter os seus transportes também totalmente eletrificados durante este verão. Portanto, estes exemplos são fundamentais e ajudam à tal transição que ainda há bocado o Sérgio estava a comentar. Não é só mudar o
Não é
carro,
só, obviamente que
temos que
não,
mudar muita
obviamente
coisa.
que não. Temos de mudar muita coisa e as coisas estão a acontecer e, portanto, que as pessoas não têm noção de como as coisas de facto estão a acontecer. Neste aspecto, já agora aqui umas coisas, só rapidamente, antes de terminarmos, a Opel anunciou ainda agora que todos os modelos da Opel até 2024, portanto, bem antes dos 2035, o ano limite, vão ter versões 100% elétricas, portanto, mais um passo. Importante, e que
Com
para a
isto já estará para
eletrificação do
aí a
parque atual.
sexta ou sétima marca que ou já só produz veículos elétricos ou já anunciou também o fim desses veículos até 2025. Neste caso, a Opel até
Portanto,
antecipa um ano os 2025.
exatamente. Outra novidade, é um bocadinho como a BYD, não tão
É
grande,
mais um chinês, não é?
mais uma marca chinesa, Seres, que chega à Europa. E esta eu selecionei esta notícia porque é importante perceber que aqui está por trás destes senhores está a Huawei, que é um gigante também em termos tecnológicos, que está em maus lençóis na Europa pelas questões relacionadas com o 5G e que, portanto, está a tentar diversificar o negócio, e está a investir fortemente em outras áreas. Já tínhamos a Xiaomi também, que tinha anunciado que vai entrar na área no segmento dos automóveis elétricos. Temos agora a Huawei. Portanto, a tendência das grandes tecnológicas irem para os automóveis é evidente. A Sony também já anunciou mesmo. E, portanto, estamos aqui com empresas da área da tecnologia cada vez mais a chegarem, ao mercado dos automóveis elétricos. E
Além
isso é
daqueles
muito, muito
modelos que se
curioso.
tem falado, da Apple e da Google, que enfim,
Além desses, estes são concretos, já são reais, já
estes já
se
estão
vê,
reais, já estão aí
já são
a
reais,
funcionar.
já estão. Ainda há pouco tempo estava a falar com alguém da Xiaomi que me dizia que o investimento e o que se tem feito na área automóvel na Xiaomi ainda não tem carro nenhum, só estão a preparar a produção do primeiro modelo. é gigantesco, que é quase inacreditável o que se vê quando chega à empresa na China, o que eles têm feito nessa área, ou o que estão a investir em termos de produção, e portanto está a mexer muito, e claramente vamos ver como é que será o mercado automóvel daqui a alguns anos. Provavelmente será muito diferente do atual, não é?
Muito diferente.
Muito,
Daqui
muito
a
diferente
5 anos
do atual.
será muito diferente. Já agora uma nota ainda em relação aos Açores. Nós tivemos depois uma reunião com o Grupo Ilha Verde, que além de ter uma série de marcas que representam na ilha com uma oferta 100% elétrica ou híbrido plug-in, tem no Rentacar já uma oferta disponível 100% elétrica. Portanto, todos aqueles que querem ir aos Açores, especialmente utilizadores de veículos elétricos, e que ficam constrangidos com o facto terem que alugar lá um carro a gasolina ou a gasóleo, já podem, a partir de agora, alugar um carro 100% elétrico e passear com a sua família pelas várias ilhas dos Açores sem qualquer problema. E este é mais outra área, que neste momento é, aqui no continente já existem algumas empresas de rentacar com oferta 100% elétrico, mas no, nos Açores não existia. Até há bem pouco tempo, a oferta era muito diminuta. Neste momento já tem uma oferta, que já dá resposta às solicitações e às necessidades.
E fica uma dica, mesmo para aquelas que não têm carro elétrico, se forem visitar os Açores, se calhar é uma oportunidade para experimentarem um carro elétrico, não é? Porque até a fazer ralis consegue-se ouvir os passarinhos quando vamos num carro elétrico, que é uma coisa
Exatamente,
curiosa.
exatamente, exatamente.
Portanto, experimentem e vão ver que a natureza, se explorarem os Açores de carro elétrico, vão claramente enriquecer a vossa experiência. Se não quiseres
Andem de
experimentar
carro
um carro
elétrico
elétrico.
e andem a pé.
E
E andem a pé.
a pé, mais importante ainda, e a pé também, porque aquilo de facto vale muito a pena passear por ali a pé. E é isto, vamos acabar por aqui hoje, Henrique.
Hoje
Obrigado.
batemos o recorde, não está cá o Pedro
Não, não foi
Caria,
assim,
porque isto
18h46, acho que já fizemos uma vez mais curto, mas quase,
Sim,
quase,
senhor.
quase.
Tá.
Muito obrigado, Henrique, pelo seu tempo
Sérgio, obrigado.
e voltamos a ver-nos para a semana. Boa tarde.
Ok, boa tarde.